E hoje no CBN Saúde, a nossa conversa é sobre saúde bucal na infância, as crianças e a saúde nos dentes. Eu vou conversar com a dentista, que é mestre em odontologia, doutorando em odontologia, Daila Higashi. Doutora Daila, antes de mais nada, bom dia, bem-vinda aqui à CBN.
Bom dia, muito obrigado, uma honra, um prazer estar aqui, dividir um pouquinho do meu conhecimento sobre odontologia.
Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a saúde das crianças, a saúde bucal na infância, que é uma coisa complicada, né? Os pais para administrarem as crianças nessa fase não é fácil. Quando que as crianças precisam de um cuidado, né, dos pais em relação à saúde bucal e qual é esse acompanhamento que os pais podem fazer?
Olha, Gilson, o ideal é que os pais levem a criança em um dentista, em um odontopediatra, a partir do momento em que erupciona o primeiro dente na boca, que é por em torno dos 6 meses de vida. Então, a partir mais ou menos dessa idade, é interessante levar a criança para que ele possa explicar aos pais como fazer a correta limpeza, qual que é a ordem cronológica de nascimento dos dentes e, né, explicar em relação à manutenção e à prevenção da doença cárie e outras doenças na cavidade oral.
Então, significa que desde a primeira idade, nasceu a criança, a gente tem que ter um cuidado com a saúde bucal. E aí eu queria te fazer uma pergunta que muitos ouvintes já fizeram em algumas conversas que eu tive com outros especialistas sobre amamentar. Né? Dizem que amamentar é bom para a saúde da criança, para dar a ela mais resistência em relação às doenças. E no caso da saúde bucal, é importante também?
Extremamente importante. Bom, em primeiro lugar, porque por causa do próprio leite materno, né? Ele contém muita coisa importante. E o ato de amamentar, o tipo de sucção que o bebê faz, é extremamente importante para o desenvolvimento da maxila e da mandíbula nesse bebê.
Então, significa que amamentar ajuda você a desenvolver a estrutura dos dentes, a melhorar o crescimento dos dentes.
Isso, exatamente. Ajuda a melhorar o crescimento da maxila e da mandíbula.
A maxila, ela é estimulada, seria isso? Porque as pessoas falam, os dentes nascem, independente de qualquer coisa, nascem. Não é bem assim.
A maxila e a mandíbula, elas nascem no bebê com uma dimensão um pouco menor do que as outras estruturas da cabeça. Então, o ato de amamentar, a sucção que o bebê faz, estimula o crescimento da maxila e da mandíbula.
Então, significa que algumas pessoas que possam ter alguma deficiência na estrutura da mandíbula, seja por falta desse estímulo?
Talvez, em alguns casos, sim.
O que isso acaba acontecendo se você não tiver esse estímulo?
Você acaba tendo um desenvolvimento menor, a sua arcada ela fica menor e os dentes eles tendem a ter um apinhamento e você tem uma desproporção entre os arcos dentais.
Da parte de cima e baixo você acaba tendo uma dificuldade inclusive de mastigar. De
Exatamente.
Morder. Agora, essa questão da dentição, né? Muitos pais quando os filhos começam a desenvolver os dentes são surpreendidos pelos dentistas de que o seu filho nasceu sem tais dentes. O seu filho nasceu com uma estrutura dentária que tem que ser estimulada para crescer. Alguns pais falam, poxa, mas na minha época, na minha infância, isso não tinha. Esses cuidados tão grandes, os aparelhos, quase todo adolescente, né, o pré-adolescente usa aparelho. Como é que funciona isso? A geração mudou, os hábitos mudaram, mudou a dentição? Ou sempre tivemos esses problemas, eram os nossos pais que não tratavam disso?
Provavelmente esses problemas sempre existiram. O que houve é uma maior informação, maior conhecimento por parte da população e maior procura desse tipo de tratamento. Mas provavelmente os problemas bucais eles sempre existiram da mesma forma. É claro que com o tempo a gente tem um aumento do consumo de alimentos industrializados. Antigamente a gente não tinha tantos alimentos industrializados que tem tanto açúcar na sua formulação e tem esse aspecto mais grudento. Que propicia também a formação de cárie. Então, isso contribui, mas problemas bucais no geral, inclusive em relação à má oclusão, à disposição errada dos dentes, isso provavelmente sempre houve. O que aumentou mesmo foi o maior conhecimento e maior procura por parte da população.
Então, Dália, esses alimentos que a gente tem hoje, é diferente, eu queria que você esclarecesse isso, diferente dos alimentos do passado, tem aquela questão dos compostos químicos, eles agridem mais os dentes.
Isso, são alimentos industrializados, eles têm esses componentes em relação à sua formulação mais grudenta e maior quantidade de açúcar na sua formulação, o que antigamente a gente tinha menos.
Por isso essa dificuldade dos pais de controlarem doce com as crianças, de administrar, quer queira, quer não, uma oferta de produtos nocivos aos dentes, nas redes de mercado que encantam as crianças. É mais difícil administrar isso.
Sim, ainda com as redes sociais, com a mídia, com a TV, sempre mostrando em comerciais esse tipo de alimento, é quase inevitável, né, as crianças não quererem experimentar.
A escovação aí, vamos pensar que o pai, né, tradicional, você deve ter várias experiências disso, os pais procuram o dentista quase sempre quando a situação já está instalada, situação complicada. Você falou um pouco da prevenção, de desde a gente, né, que a criança nasce, tem uma prática de prevenção. Qual a melhor orientação para os pais quando eles têm que encarar uma criança que tem essa disposição de doces, de produtos nocivos aos dentes, e tentar preservar a dentição dos filhos, tentar dar um hábito saudável aos filhos?
Bom, o que a gente sempre diz é: pode comer os alimentos com açúcar, os alimentos que a gente vê na TV? Pode, a gente também não deve privar tanto as crianças de tudo, né? Ter uma alimentação totalmente restrita. Mas orientar em relação à correta limpeza, higienização, depois que é feito o consumo desses alimentos. Então, é importante também ter horário para comer, então vai comer em tais horários, e depois que come, vai fazer a higienização, vai fazer a escovação, limpeza dos dentes. Se a criança ela fica comendo toda hora, aí não tem como escovar o dente toda hora também. Por isso é importante ter esses horários para fazer o consumo desses alimentos.
Ou seja, você tem que criar o hábito da escovação, da higiene bucal.
Isso, depois que você faz o consumo de algum tipo de alimento, principalmente se tiver bastante açúcar na sua formulação.
Quando se fala de escovação, existem escovas adequadas para as crianças? Que é aquela história, né? Você vai lá no mercado, tá aquela série de escovas, macias, duras, médias, e ao mesmo tempo com propostas diferentes, aparentemente, né, na estrutura da cabeça das escovas. Isso é uma realidade? Tem escovas diferentes, a gente tem que saber escolher a escova?
Tem. Extremamente importante saber escolher a escova. E a escova de dente para crianças, nós temos vários tipos de escova, inclusive para cada tipo de idade. Então, tem escova até para bebê de 6 meses, que é uma escova bem pequenininha, compatível com a cavidade oral, compatível com aquele dente que o bebê vai ter, que vai ser dois dentes inferiores, dois dentes superiores, incisivos. Então, para cada idade, tem sim as escovas. É que não é muito comum encontrar, por exemplo, em farmácias ou mercados. Mas, ao consulta também, a um odontopediatra, ele pode orientar em relação a esses vários tipos de escova. Uhum. E lembrando também que a escova sempre, independente de ser criança ou adulto, tem que ser macia ou super macia. Nunca escova dura.
Por quê? Algumas pessoas consideram que a escovação macia não limpa direito os dentes. Por que macia?
A escova macia, ela não vai prejudicar o tecido gengival, agredindo ele. Então, por isso que tem que ser a escova macia. Uma escova dura, ela pode agredir o tecido gengival, tanto empurrando ele para baixo, causando aquelas recessões, como também agredindo mesmo, provocando pequenas dilacerações, que com o tempo, e fazendo várias vezes, é ruim.
Então, significa que a escova de dente, ela tem que ser escolhida, mas aí os pais não sabem escolher. A gente, quando vai no mercado, escolhe, ou às vezes tem a propaganda. Qual é o melhor critério da escovação? Para cada pessoa, um tipo de escova, para cada estrutura dentária, um tipo de escova. Para as crianças, tem escovas nas diversas fases, da infância até a adolescência?
Tem diversos tipos de escova. E as escovas, elas são divididas por idade mesmo. Sempre tem que seguir esse critério que eu disse em relação à maciez, tem que ser macia. E o que a gente tem que ter na mente é o seguinte: o que vai limpar o dente não é tanto a marca. Por exemplo, a pessoa pensa, comprar uma marca conhecida, aquela, né? Não! Uhum. O que vai limpar o nosso dente é a ação mecânica que a gente faz com essa escova. Então, a gente tem que saber movimentar ela dentro da boca para fazer a correta limpeza. Não é a marca da escova que vai limpar mais ou limpar menos. É lógico que existem certos tipos de cerdas que são melhores, mas mais em relação é isso que eu falei, a ser mais macia, a não machucar. Uma coisa importante também gostaria de pontuar é em relação à quantidade de creme dental que é usado. O creme dental, ele não é ele que vai limpar o dente, ele vai ser só um meio, que vai ser o meio que a gente utiliza para movimentar melhor a escova dentro da boca. Ela tem um cheiro agradável, né, que ajuda também, que dá um aspecto de limpeza na nossa boca. E contém o flúor. A grande maioria das pastas contém flúor, que o flúor ele ajuda muito na prevenção da cárie. Mas a quantidade de pasta não é isso que importa. Então, às vezes, muitas vezes a gente usa muita pasta de dente. Principalmente falando sobre crianças hoje, né? A quantidade de pasta é muito importante. Desde que nasce o primeiro dente na boca, é importante usar pasta. E é importante usar pasta com flúor. Quanto de flúor que tem que ter nessa pasta? Sempre na caixinha que a gente for olhar, tem a informação de quantidade de flúor. É, e a gente sempre tem que procurar uma pasta que tenha mais de 1.000 ppm de flúor. PPM é parte por milhão. Então, a gente tem que olhar na caixinha e tem que estar escrito lá que tem de 1.000 para mais
ppm. Essa informação se encontra na caixa, não com facilidade às vezes.
É, às vezes está um pouco pequenininho, mas a gente tem que procurar. E por que, que tem que ser essa quantidade? Porque já é provado cientificamente que ela previne de forma eficaz. Se tem menos, a prevenção ela não é tão eficaz. Mas é claro que, por exemplo, numa criança de 1 ano, a quantidade de creme dental que eu vou usar é muito, mas muito pouco. É como se fosse assim, meio grão de arroz. Então é muito pouco, mas eu tenho que usar pelo menos um pouquinho.
Estou conversando com a dentista, mestre em odontologia, doutorando em odontologia, Daila Higashi. Nós estamos falando sobre a saúde bucal na infância. E você pode participar dessa conversa mandando sua pergunta pelo WhatsApp DDD 44 998 77 95 50.